mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Madrasta pretende reunindo-nos aqui em Petrópolis. E depois a casa está vazia. Os criados foram dispensados.
Ordens da dona Ernesta.
É,
ela mandou que eu viesse para cá desde quinta-feira para despachar a criadagem. Eu dei folga a todos até segunda-feira.
E por quê? Podemos saber qual a razão de mais esse capricho de tia?
Ah, dona Ernesta nada me revelou. Eu estou no escuro, da mesma maneira que todos os presentes.
Ah, minha irmã mudou muito ultimamente. Se até para você, sua amiga confidente, além de secretária particular, Ernesta faz segredo, então é que o caso é deveras grave.
Bom, na verdade, eu tenho notado que dona Ernesta, nesses últimos 2 meses, tem se mantido reservada. Ela sai sem dizer para onde vai, não me fala de seus planos, seus programas. Eu passei a ser única e exclusivamente a secretária.
Secretária eficiente, diga-se de passagem. Você sempre cuidou para que titia não se envolvesse muito com os parentes pobres.
Ah, é uma censura?
E também um elogio. Como guarda-costas, você não poderia ser mais eficiente. Livra a velhota dos parentes indesejáveis e interesseiros.
Ora, meu filho, quem ouvir você falar há de julgar que todos não fazemos nada mais do que esperar a morte de Ernesta para entrar na posse de sua fortuna.
Bem, antes de mais nada, a dona Ernesta ainda não pode ser chamada uma velhota. É uma senhora relativamente jovem, goza de excelente saúde. E depois, eu não sei se no caso de sua morte, alguém aqui receberia alguma coisa.
Como não? Mas eu ficaria livre de uma vez por todas da tutela da minha madrasta. O meu pai agiu muito mal quando deixou determinado que Ernesta tomaria conta de tudo quanto me pertencesse até que eu completasse maioridade. O dinheiro é meu, só meu. E só a mim deveria interessar a maneira de como gastá-lo. Eu acho certas atitudes despóticas e egoístas.
Está censurando o comportamento do seu falecido pai, Mira?
Estou, sim, estou. E daí? É proibido, é? Ele deixou alguma coisa nesse sentido explícita naquele maldito testamento?
Olha, eu não tenho nada com isso, eu bem sei. Mas...
É, e não tem mesmo, não. Portanto, é melhor que não me venha com censuras nem recriminações.
Hein? Bem, 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 bem. Estamos todos um pouco perturbados, não é mesmo? Eu não creio que haja motivos para discussões.
Você não acha que vir para esta casa aqui em Petrópolis, num fim de semana, quando poderíamos estar gozando as delícias do sol em Copacabana, é motivo mais do que suficiente para aborrecimentos?
Se você não quer ficar, pegue seu carro e volte para o Rio. Mas depois não se queixe, hein?
Queixar-me? De quê? Ora, titia sempre foi uma unha de fome. Vive acenando para todos nós com a possibilidade de ser os seus herdeiros. E, no entanto, nada nos garante que assim será. Para mim, tudo não passa de uma maneira de nos manter acorrentados a seus gostos e hábitos.
Ah, parou um carro. Deve ser ela.
Não me diga que minha irmã veio do Rio até aqui guiando sozinha. Ou será que o chofer não foi dispensado?
Sim, mana. O chofer também foi dispensado. Vinha em companhia de Lúcio.
Boa tarde para todos. Como vão?
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Não acha estranho, titia, que tendo afastado todos os criados da casa para não ficarem a par do assunto do qual pretende tratar, não chegue aqui acompanhada pelo Dr. Lúcio?
O Dr. Lúcio é advogado particular da dona Ernesta.
É, mas não estou aqui como advogado.
Não? Então eu não me entendo. Pelo que nos foi dito, Ernesta queria uma conferência particular e sigilosa com os membros da família.
Por isso mesmo Lúcio está aqui.
Que eu saiba, ele não é da família.
Não era. Agora é.
O quê? O que a senhora está dizendo?
Sim, eu quero participar a todos que casei-me com Lúcio sigilosamente ontem à tarde.
Não.
Casou? Não. Mas isso é um absurdo, não é?
Ah, você está em seu juízo perfeito, tá, mana?
Eu sabia que alguém haveria de manobrar para não pormos a mão no dinheiro de titia.
Pera, eu não sou um caçador.
Não. Ah, a dica de novo para ver se me convence.
Casaram? Não, mas isso só pode ser brincadeira.
Você me conhece muito bem, Antonieta. Lúcio, pode mostrar a certidão a eles.
Muito bem. Vejam. Aqui está.
Mas é verdade mesmo. Estão casados.
Que desfrute, meu Deus!
E foi para dar esta auspiciosa notícia que nos mandou vir até aqui. Podia dizer isso mesmo lá no Rio.
Acontece que eu queria reunir a família para comemorar meu casamento. O Antonieta fez as encomendas que lhe pedi?
Sim, sim. E só agora eu compreendo a razão pela qual me mandou encomendar um verdadeiro banquete.
E a que horas tudo poderá ser servido?
Não devem demorar a chegar com tudo.
Muito bem, eu vou até lá em cima trocar de vestido. Mais tarde conversaremos. Vamos, Lúcio?
Sim, sim. Vamos, querida.
Sim, sim. Vamos, querida.
Mas que ridículo.
Absurdo. Um casamento de puro interesse.
Também acho. Não concorda comigo, Antonieta?
Eu sou paga para cumprir minha obrigação de secretária particular. Não para censurar os atos da dona Ernesta. Com licença.
A Antonieta está por conta. Pela primeira vez não foi cheirada nem ouvida em uma decisão da velha.
Bem feito. Bem feito. Essa Antonieta é irritante, com seus zelos exagerados.
Ah, no fundo, é também interesse o que a faz agir assim. Vive sonhando com uma recompensa.
E a gente quebramos a cara.
Que maneira de falar, Walter. Detesto vulgaridades.
Ah, mas a verdade é uma só, mamãe. Fomos passados para trás. Eu duvido que depois desse casamento de ocasião, a velha se lembre de nos deixar alguma coisa quando bater a bota. Perdemos tempo em vão.
Esse detestável doutor Lúcio. Mas se ele pensa que vai passar a me manobrar também, ele está redondamente enganado. Eu já andei consultando um advogado. Se entrarmos com uma petição em juízo alegando falta de idoneidade moral para a minha madrasta ser a minha tutora, o juiz nomeará um curador e tudo será retirado de suas mãos, até que eu complete a maioridade.
É, e o que é que você iria lucrar com isso, Mirtes?
Ah, nada, bem verdade, né? Mas adorarei ver as caras da minha madrasta e desse advogadozinho com quem ela se casou.
Que vir pra cá. Eu acho que podemos ir para a mesa, não? Estão todos?
Falta o seu querido maridinho.
Ah, é verdade. Antonieta?
Sim, senhora.
Vá até lá em cima e chame Lúcio. Diga-lhe que só está faltando ele.
Sim, senhora.
Bem, vamos tomar os nossos lugares. Espero que tudo quanto encomendei o satisfaça.
Ah, não se preocupe. Todos nós estamos mais do que satisfeitos.
O que quer dizer com isso, Mirtes? Eu não entendo a razão de suas ironias.
Ah, não? Ah, pois eu explico. O que eu quero dizer...
Oh, foi a Antonieta, o que será?
Mas por que ela gritou?
O que será, meu
Deus? É o doutor Lúcio.
Mas o que há, criatura? Por que essa cara? O que há?
O doutor Lúcio, seu marido. Ele está morto.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Casamento Mortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Como que aconteceu? Oh, meu Deus.
entendo.
Pois,
Lúcio morto, meu Deus, como é possível?
Eu vi, está mortinho da Silva, tia. É, seu casamento durou pouco.
Walter, não fale assim.
É, coitado do príncipe consorte. Chega! Basta de ironias. Antonieta, ligue para a polícia.
Para a polícia?
Isso mesmo, ligue para a polícia.
Mas você acha preciso, Ernesto? Seu marido deve ter sofrido um ataque do coração, uma indisposição qualquer.
Na verdade, um punhal cravado no peito é mais do que suficiente para que uma pessoa se sinta indisposta.
Um punhal?
É, nenhuma de vocês foi até lá em cima. Eu vi. Dr. Lúcio foi apunhalado.
Meu Deus do céu.
Ah, bonito, bonito. Lá vamos nós parar na polícia. Um lindo programa de fim de semana, não resta dúvida, né? E o que faz parada aí, Antonieta? Chame a polícia. Ou melhor, deixe que eu mesma vou telefonar. Procurarei localizar o inspetor Santos.
Inspetor Santos?
Sim, é um policial excepcional. Era conhecido do meu primeiro marido. Eu falarei com ele.
Pra cá.
É, Antonieta está como gosta, né? Tem motivo para se mostrar eficiente e dedicada.
Antonieta é eficiente e dedicada. Com o ordenado que recebe, não faz mais do que a sua obrigação.
Beatrice,
por favor.
Dá licença, mãe do Nuno. Boa noite, mãe do Nuno. Boa noite.
Ora, essa. É este o famoso inspetor Santos, né?
Cavalheiro, eu.
Meu nome é Minoro, não? Eu, amigo de ilustríssimo inspetor Santos.
Ah, compreendo. O inspetor achou que não valeria a pena vir a esta casa.
Não, nada disso, não. Nada disso. Minoro estava aqui mesmo em Peretópolis, não? Por acaso ligou para o ilustre amigo logo depois que a senhora falou com ele. E quando o ilustre inspetor soube que Minoro estava aqui, pediu que viesse ao local do crime.
Sim.
Encontrar com ele, não? Local do crime é aqui mesmo, não?
O crime foi cometido lá em cima.
E ninguém tocou na vítima?
Ninguém subiu até aquele quarto. A não ser eu e a Antonieta, que foi quem encontrou o corpo.
Ah, sim, compreendo, compreendo. E quem era a vítima?
Meu marido. Tínhamos nos casado ontem.
Casado ontem? Que pena, não? Casamento muito curto, não?
Lua de mel relâmpago. Mirtis, por favor.
Ah, isso deve ser o ilustríssimo inspetor Osando chegando, não? Não, pode se incomodar. Deixa, te dá licença, eu mesmo vou atender, não?
Faça como achar melhor.
Licencinha, não? Licencinha.
Ah, é aqui. Que? Essa não. Olha quem está aqui, chefe.
Oh, olá, Minoro. Faz tempo que chegou?
Não, meus amigos. Minoro acaba de chegar, não?
Ô, Minoro, você tem alguma bola de cristal, japonês?
Não tem bola de cristal, não.
Oh, então, como é que sabe de tudo que aconteceu aqui?
E Minoro não tem bola de cristal, mas falou no Tefelone, não?
Bem, Tefelone?
Isso.
Telefone.
Isso.
Bom, vamos entrando. Fui eu quem disse a Minoro que vimos para cá.
Isso mesmo, ele disse. Vamos indo, vamos por aqui. Vamos entrar.
Muito boa noite.
Oh, inspetor, agradeço-lhe a gentileza de ter atendido ao meu chamado.
Como está a senhora?
Bem.
Faz alguns anos que não nos vemos, não?
É verdade. Desde meu marido faleceu, eu me afastei de tudo.
Compreendo. Quem foi a vítima?
Meu marido.
Hã? Como?
Eu casei-me segundo as núpcias, não faz 24 horas.
Poxa vida, já está viúva? Mas que rapidez, hein?
Onde está o corpo?
Lá em cima. Antonieta, leve o inspetor até o local do crime.
Pois não, venham por aqui. Tenha uma bondade.
Com licença.
Qual? Eu não sei onde vamos parar com certos tipos metidos a Sherlock. O inspetor Santos é muitíssimo competente. Se alguém vai resolver o problema da morte de Lúcio, esse alguém só pode ser ele.
E nós? Temos que ficar aqui, é?
Mas certamente, meu filho. Afinal, foi cometido um crime. Todos somos suspeitos.
Todos, vírgula, né? Eu não tenho nada com o caso.
Nem eu, ora essa. O chamado é esta casa. Eu nem sabia do casamento.
Glória tem razão. Todos nós somos suspeitos até que a polícia descubra a verdade.
Era só a experiência que me faltava. Estar às voltas com a polícia, né?
Faltava? Pois não falta mais. A polícia aí está. Vejamos se diante dela continua a ser tão atrevida como sempre.
A polícia não vai mudar a minha personalidade.
Ah, falta de educação mudou de nome, é?
Ai, por favor, não comecem uma discussão com um morto lá em cima. Que coisa!
Ah, que tem isso, hein, mamãe? Morto está morto e os vivos continuam vivos.
Mesmo assim, é terrível. Por favor, comportem-se.
Nossa, chefe, foi um golpe certeiro, hein?
Eu estou vendo. Alguém tomado de grande fúria cravou o punhal no coração da vítima. Não deve ter tido tempo para dizer um ai. Quem encontrou o corpo?
Fui eu, inspetor. Mas, por favor, vamos sair daqui. Não suporto isso.
Vamos até o corredor. Bem. Compreendo que não seja uma visão agradável, mas eu preciso do seu depoimento. Antes de mais nada, como é mesmo o seu nome?
Antonieta. Eu sou secretária particular da dona Ernesta, a dona da casa. O doutor Lúcio era seu advogado.
E era marido também, não?
E ninguém sabia que eles haviam casado. Recebemos a notícia esta tarde. Foi uma surpresa para todos. Até para mim, a sua secretária particular e amiga, a dona Ernesta, escondeu o fato.
Compreendo. Casaram-se em segredo?
Exatamente.
Sua patroa é muito rica, não? Conheci-lhe o primeiro marido?
Sim, sim, inspetor. A dona Ernesta descende de família abastada e seu primeiro marido também tinha posses. É realmente muito rica.
Herdeiros?
Tem a irmã, dona Glória, o sobrinho Walter, filho desta irmã, e a enteada, Mirtes.
Ah, sim, sim. O primeiro marido de dona Ernesta já era viúvo e tinha uma filha quando se casou com ela. E o que disseram todos do novo casamento?
Olha, inspetor, eu não gosto de me envolver em assuntos de família. Mas eu acho que todos ficaram decepcionados. São pessoas ambiciosas.
É, eu compreendo. Um panorama bastante conhecido. Uma senhora rica, com vários herdeiros, casa-se repentinamente, de improviso, e isso aborrece a todos.
Isso, isso. Moral da história é onde o herdeiro mata a novo marido da milionária.
Será possível, inspetor?
Infelizmente, é o mais provável. Todos estão aqui desde cedo?
Sim, senhor. Vieram ao chamado da dona Ernesta. Ela me incumbiu de convocar todos, mas não me disse do que se tratava. Mandou que desse folga aos criados e encomendasse refeições e bebidas numa confeitaria daqui, de Petrópolis mesmo. Nós somos fregueses há bastante tempo. Por isso, nos atendem com eficiência.
Logo ao chegar, dona Ernesta deu a notícia do novo casamento?
Sim, senhor.
E qual foi a reação dos parentes?
Surpresa e decepção.
Eu imagino. Devem ter ficado por conta.
Todos estavam juntos lá embaixo quando a senhora encontrou o corpo?
Sim. Tinham acabado de trocar de roupa e preparar-se para a comemoração.
Isso quer dizer que pouco antes estava cada um em seu quarto?
Isso mesmo.
Pô, nesse caso ninguém tem um álibi para a hora do crime.
E por falar nisso, a que horas a senhora encontrou o corpo?
Passava pouca coisa das 7 horas, inspetor. Eu me lembro que acertei o relógio da sala às 7 horas. Um velho relógio cuja corda às vezes fraqueja. Depois a dona Ernesta desceu e mandou que chamasse o doutor Lúcio.
Já então todos estavam lá embaixo?
Sim, senhor.
Uhum. Está muito bem. Pode descer e reunir-se aos demais. Ainda darei uma vista no local do crime e depois desceremos para interrogar a todos. Há mais aqui uma saleta onde eu possa fazer o meu local de trabalho?
Perfeitamente. O escritório é onde eu, a dona Ernesta e o doutor Lúcio tratávamos de negócios. Sempre que a dona da casa vinha para Petrópolis, lá o senhor ficará bem instalado.
Muito bem. E agora pode nos deixar.
Com licença.
É o tipo da secretária eficiente, né?
É muito.
Discreta, simples.
E deve ganhar uma nota, hein?
Para ser secretária particular de uma pessoa como dona Ernesta, é preciso ter competência e bom grau de instrução.
E agora, ilustre amigo?
Voltemos ao quarto. Vamos lá. Vocês repararam uma coisa?
O quê, chefe?
A vítima usa apenas um roupão de banho. Não estava vestido para descer. E ali sobre aquela poltrona está um terno, camisa, meias e tudo mais. A maleta aberta sobre a mesa mostra que ele devia estar mudando de roupa quando o assassino apareceu.
Mas esse homem estava de roupão quando foi morto. Ele viu o assassino entrar. Por que não reagiu? E não gritou?
Certamente porque o assassino é alguém de sua inteira confiança.
Ah, então eu morei, chefe. O camarada não esperava ser assassinado, né?
Isso mesmo. Mas há mais alguma coisa.
Há o quê?
O crime deve ter ocorrido enquanto cada uma das pessoas presentes na casa estava em seus aposentos trocando de roupa para descer. E só foi descoberto algum tempo depois. Quanto tempo, não sabemos. Suzy.
Ah, prontinho, chefe.
Providencie a convocação da perícia e do legista.
Uhum.
Do Rio, eu liguei para a delegacia daqui e falei com o meu amigo comissário Neves. Ele não só me autorizou a cuidar do caso, como também se pôs à disposição para o que desse e viesse. Aqui tem o telefone dele neste papelzinho. Providenciei tudo, viu?
Ah, deixa comigo, chefe.
Uhum.
Eu vou telefonar lá de baixo. Eu não vejo telefone nenhum por aqui.
E mesmo que visse, não poderia tocar nele. A perícia tem que executar primeiro o serviço, né? Lá de uma vez.
Ah, não precisa dizer mais nada, hein, chefe? Tchauzinho.
Minoro, deixa. A vítima estava deitada quando foi surpreendida. Talvez até mesmo estivesse tirando um cochilo antes de se aprontar.
É isso.
O que é que isso quer dizer?
Bom, isso quer dizer... Quer dizer que Minoro é ignorante muito, não? Ele não sabe o que quer dizer, não.
Quer dizer que a pessoa que entrou aqui cometeu o crime ou encontrou a porta aberta ou tinha uma duplicata da chave deste quarto.
É isso mesmo, não, é isso mesmo. Mas veja, ilustre amigo, chave está na fechadura pelo lado de dentro.
É, eu estou vendo, Minoro. Mas essas fechaduras abrem pelo lado de fora, mesmo estando outra chave pelo lado de dentro. Outra coisa, a fisionomia do morto está apenas um pouco contraída. Ele devia estar adormecido quando foi atacado. E o golpe foi tão forte e certeiro que o pegou de surpresa.
Ah, chefe, é? Prontinho, está tudo aqui, tudo resolvido. Eu falei com seu amigo, o comissário Neves. E ele disse que dentro de, no máximo, meia hora, o pessoal estará todo aqui.
Muito bem. Vamos agora descer para os interrogatórios preliminares.
Isso, isso.
É, mas veja, chefe. Olha aqui, tem uma coisa brilhando ali no tapete.
Não toque, Sus, não toque. Vamos ver o que é.
Ah.
Uhum. Não, um brinco.
Brinco?
Um pequeno brinco de mulher. E parece ser coisa muito boa, né?
É.
Isso, pequenino brilhante na platina, não? É coisa muito boa mesmo, não? A quem pode pertencer isso, hein?
Bom, isso eu não sei. Mas de uma coisa estou certa. Este brinco certamente pertencia à criminosa.
Uma mulher?
Claro, não é, Suzy?
Ah.
Não me consta que os homens já tenham chegado ao cúmulo de usarem brincos de brilhante.
É.
O Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Casamento Mortal.
Estava a senhora entre 6:30 e 7:30?
Em meu quarto, trocando de roupa. Acabara de chegar do Rio. Viemos de carro, mas mesmo assim eu senti necessidade de lavar-me e trocar de roupa.
Seu marido não ficou no mesmo quarto que a senhora?
Não. Lúcio era meu advogado há alguns anos, inspetor. Sempre teve um quarto reservado nesta casa. Como nos casamos ontem e os papéis dele, assim como alguns objetos de uso pessoal, ainda não tinham sido transferidos para o nosso quarto, Lúcio ocupou seus antigos aposentos. Mais tarde cuidaríamos da troca.
Seus parentes aprovaram o seu casamento?
Francamente, inspetor, eu não cogitei de saber o que pensavam a respeito. Faz muito tempo que sou dona do meu nariz.
Eu sei. Mas convenhamos que um casamento assim...
Assim como?
Praticamente improvisado, né?
Nosso casamento não foi feito de improviso, inspetor. Há algum tempo que Lúcio se tinha declarado e havíamos acertado tudo. Apenas guardei segredo para não aborrecer-me com os palpites. Eu sempre fui assim. Gosto de agir à minha maneira. Depois... De certo ou de errado, é problema meu.
E desta vez a senhora acertou ou errou?
O senhor quer que eu seja franca? Sincera?
Que é o mais indicado num caso de assassinato. A franqueza poupa muitos aborrecimentos.
Pois bem, inspetor, eu cometi um erro. Um gravíssimo erro.
Mas como o senhor se casou ontem e já está arrependida?
Isso mesmo. Sempre me gabei de ser uma mulher inteligente e arguta. Mas desta vez caí na armadilha.
Como assim?
Bem, hoje, na viagem do Rio para cá, Lúcio mostrou seu verdadeiro rosto. Fui apanhado com uma tola na armadilha que ele me preparou. Eu deixei tudo por sua conta. Afinal, era meu advogado e procurador. Pois bem, casamos-nos com comunhão de bens, o que deu ao meu marido a certeza de partilhar da minha fortuna. Ele me disse durante o trajeto para cá que pretendia modificar muitas coisas. E a primeira de suas atitudes seria despedir Antonieta.
O quê? Sua secretária? Ah, é por quê?
Eu não sei. Talvez seja porque Antonieta é minha amiga fiel e tudo haveria de fazer para me livrar dele.
E que mais a senhora ficou sabendo?
Bem, inspetor, o Lúcio era um trapaceiro. Aproveitou-se de minha boa fé e me levou a assinar certos documentos sem ler. Nesses documentos, eu, sem saber, passei para suas mãos a direção de muita coisa.
Bom, mas me parece que a senhora poderia anular tais documentos, não?
Sim, caso eu vivesse até conseguir fazer tal coisa.
Como é? Quer dizer que a senhora acha que seu marido planejava sua morte?
Não, não acho, tenho certeza. Lúcio me disse que se eu pretendesse tomar qualquer atitude, antes de conseguir meu intento, estaria morta. O senhor compreende a minha situação, inspetor?
Sim, eu compreendo. A senhora foi enganada e corria perigo de vida. E o que pretendia fazer?
Na segunda-feira, eu iria procurar a polícia e pedir proteção. Até lá, a casa estaria mais cheia de gente e eu tomaria precauções.
E a dona Renata, a senhora não contou a ninguém nada disso, não?
Não. Eu tenho bastante orgulho para não admitir que cometi um erro. Pelo menos não faria tal coisa perante meus parentes. Não lhes daria este gostinho.
Compreendo. Dona Ernesta, diga-me uma coisa.
Pois não.
Desculpe.
Sim.
Que idade a senhora tem?
Tenho 52 anos.
E seu marido?
Lúcio estava com 47.
Quer dizer, 5 anos de diferença, não?
Exatamente. Eu devia estar louca quando me deixei envolver por ele. Devia estar louca.
Uma última pergunta, dona Ernesta, e não a importunarei mais.
Eu estou a seu dispor.
Conhece este brinco?
Onde o senhor encontrou?
Reconhece esta joia?
Mas sim, certamente. Fui eu que ajudei meu primeiro marido a escolhê-lo.
E a quem pertence?
A minha enteada Mirtes. Por quê?
Porque este brinco foi encontrado no tapete ao lado da cama onde o seu segundo marido foi assassinado.
Deus! Então era mesmo verdade?
O que que era mesmo verdade?
Não, não, eu nem quero pensar. Lúcio e Mirtes. Era verdade que os dois se entendiam? Oh, meu Deus!
Sim, inspetor. Esse brinco me pertence. Estava perdido.
Perdeu faz tempo?
Não, hoje mesmo. Eu lembro-me que o retirei do estojo e coloquei sobre a penteadeira enquanto fui tomar um banho e trocar de roupa. Depois não mais encontrei um dos brincos. Eu pensei que tivesse caído e rolado para baixo de algum móvel.
Mas o Ida não se deu trabalho de procurar ele, não?
Ora, mas amanhã ou depois, quando os criados voltassem, na certa o encontrariam.
Foi isso realmente o que aconteceu, senhorita?
Como? O senhor duvida? Que interesse teria eu em mentir a respeito de um acontecimento tão banal?
Talvez não tenha sido um acontecimento tão banal como a senhorita quer fazer crer.
Ah, deixe de rodeios, inspetor. O que é que o senhor está querendo realmente insinuar? Onde encontrou o meu brinco?
Seu brinco foi encontrado por nós no quarto onde ocorreu o crime. Ao lado da cama, para ser mais exato.
Não, mas não pode ser. Quando eu estive lá... Bem, eu não tinha retirado os brincos do estojo.
Mas então que a senhorita esteve mesmo no quarto do morto, não?
Bem, eu... É verdade. Depois que cada qual foi para o seu quarto, eu fui até o quarto do Lúcio.
Posso saber o que foi fazer lá?
Pode. Aliás, eu creio que Ernesta já deve saber também. Eu fui tomar satisfações com ele a respeito do casamento absurdo com a minha madrasta.
Por que absurdo?
Lúcio não amava Ernesta. Foi tudo por dinheiro.
Como pode afirmar, com tamanha certeza, que o morto não amava sua madrasta.
Porque ele e eu nos amávamos.
Que sujeira, hein? É um problema sério. Tem certeza de que era amada pelo morto?
Agora eu já não tenho mais certeza nem nada. Mas antes, bem, Lúcio sempre me tratou como se na realidade me amasse. Apenas escondíamos nossos sentimentos de todos para não criar maiores problemas. A minha madrasta sabia que se eu me casasse antes de completar 21 anos, ela perderia a tutela. Jamais consentiria em meu casamento com Lúcio.
O senhor Lúcio era bem mais velho do que a senhorita, não?
O Lúcio tinha 42 anos.
Mas dona Ana já disse que ele tinha 47.
Ela mentiu. Naturalmente, para que a diferença de idade entre ela e o Lúcio não parecesse tão grande. Lúcio tinha 42 anos. O senhor poderá confirmar o que eu digo.
Eu sei. Mesmo que assim seja, não acha uma diferença muito grande?
Quando duas pessoas se amam, não existem diferenças, né?
Isso quando duas pessoas se amam.
O que está insinuando, senhorita?
Pelo que sabemos, o morto era um homem interesseiro. Talvez visse a senhorita, na senhorita, a oportunidade de aplicar um golpe do baú.
Tal como fez com Ernesto.
Exatamente. Afinal, sua madrasta tem mais dinheiro do que a senhorita virá ter um dia.
É isso mesmo. Ah, bem, não, de nada adianta mentir. Eu estive naquele quarto. Falei com Lúcio e ele riu de mim. Disse que tinha feito um negócio bem mais interessante. Me chamou de menina inexperiente. Riu de mim.
Aí, senhorita, mitificou danada da vida, panofaca.
Não, mas isso é um absurdo. Eu não matei ninguém.
Uma mulher desesperada é capaz de tudo, não? Minoro tem muito medo de mulher com raiva, não?
Ah, é? Foi bom saber disso.
Não, momentinho. Em suma, entre a senhorita e o morto houve uma discussão.
Não foi propriamente uma discussão. Eu não deixei que ele falasse. Disse tudo quanto pensava a respeito do seu procedimento indigno. Jurei que haveria de estragar-lhe os planos e sair batendo a porta.
Como estava ele vestido quando a senhorita esteve no quarto?
Com a roupa com que chegara a esta casa. Disse que ia preparar-se para descer. Tinha mesmo posto uma roupa na cadeira.
E o roupão?
Um roupão azul?
Uhum.
Ela estava em cima da cama. Por quê, hein?
Não, por nada. Não sabe nos dizer se alguém a viu entrar ou sair do quarto do morto?
Ninguém me viu entrar nem sair. Mas eu vi alguém saindo de lá.
Não diga. E quem foi?
Walter. Eu tinha deixado Lúcio em seu quarto. Fui para o meu. Apanhei uma toalha e sabonete e ia para o banheiro quando vi o Walter saindo sorrateiramente do quarto de Lúcio. Voltei a entrar no meu quarto e fiquei espiando pela fresta da porta. Ele saiu pé ante pé, olhou para um lado e para o outro, fechou a porta e correu nas pontas dos pés para o quarto dele.
Esquisito muito isso, não?
Por acaso a senhorita sabe a que horas isso ocorreu?
Ah, perfeitamente, Pedro. O relógio do corredor lá de cima tinha acabado de dar a badalada das 6:30.
E a senhorita tinha estado no quarto do morto pouco antes. A que horas? Seria capaz de nos dizer?
Eu não posso precisar. Poderia ser pouco mais de 6 horas. Era isso mesmo. Eu não levei tanto tempo discutindo com Lúcio. Voltei ao meu quarto, apanhei a toalha, sabão e saí em seguida. Eu devia ter deixado aquele quarto umas 6:15, talvez. O Walter deve ter entrado logo depois que eu saí.
Todos os quartos do sobrado dão para uma grande varanda, não é?
Exatamente.
Mas não tem portas de acesso à varanda?
Somente alguns dos quartos têm portas que levam diretamente à varanda.
O do senhor Lúcio não tinha, pelo que pude observar.
Isso mesmo.
E o seu?
Também não. Nem o meu, nem o de Walter, nem o de Dona Glória. Somente os quartos de Ernesta e de Antonieta têm portas para a varanda.
Está muito bem. Infelizmente, eu não lhe posso devolver o brinco nesse instante. Trata-se de uma prova, não?
Uma prova?
É.
Mas eu já lhe disse que eu não tinha nem retirado o brinco do estojo quando estive no quarto de Lúcio.
Mesmo assim. Bom, a senhorita está livre. Agora eu preciso falar com mais alguém.
Mais interrogatórios, é? Quem será a próxima vítima?
Agora pretendo conversar com Walter.
Não, eu não estive no quarto de Lúcio. Eu não sei o que iria fazer lá.
Conversar com ele sobre o casamento.
Eu não tenho nada com isso. É problema de minha tia.
Você e o morto davam-se bem?
Lúcio era-me indiferente, inspetor. Era advogado de minha tia. Não tínhamos nenhuma afinidade.
No entanto, você esteve no quarto dele pouco antes de descer para se reunir aos outros na sala.
Não, é mentira. O senhor não pode provar o que disse.
E se eu puder? Se lhe apresentar uma testemunha que o viu saindo às escondidas do quarto do morto...
Eu desmentirei essa testemunha.
Direito que lhe assiste, não nego. Mas acontece que temos meios de saber se você esteve ou não naquele quarto.
Como?
Impressões digitais. Já ouviu falar nisso?
A porta? A maçaneta da porta? É isso?
Exatamente. A esta altura, minha assistente orientou os peritos no sentido de fazer o levantamento de todas as impressões encontradas naquele quarto. Tanto na porta como na janela imóveis.
E se eu me recusar a deixar que tire as minhas impressões para comparar?
Eu não preciso do seu consentimento.
Vou me pegar à força?
Também não é preciso. Já temos suas impressões. Mandei tirá-las do copo em que você tomava uísque quando foi chamado para este interrogatório.
Maldição.
Não acha melhor, portanto, confessar que esteve realmente no quarto onde ocorreu o crime?
Bem, não adianta mesmo negar, não
é? Não adianta mesmo, não. E meus amigos, quando querem descobrir a verdade, sempre descobrem mesmo, não?
O que foi fazer naquele quarto?
Pedir a Lúcio um prazo maior.
Prazo maior para quê?
Eu tinha uma dívida com o Lúcio. Assinei promissórias que já venceram. Ele queria o dinheiro, ou então novas promissórias com juros somados à dívida original. Lúcio era um agiota.
Devia-lhe muito dinheiro?
Tomei 150 mil, mas com juros a conta ia muito além.
O que foi que o senhor fez com tanto dinheiro esse?
Eu...
Jogo, não é?
Como sabe?
Observei seu interesse por um programa de corridas de hoje. Vi que estava fazendo comparações e anotando coisas à margem. Só os jogadores inveterados têm tal hábito.
É isso mesmo. Eu tenho perdido muito nas patas dos cavalos ultimamente.
E por que não parou de jogar, não?
Eu precisava recuperar o dinheiro perdido. Só assim eu conseguiria pagar o que devo.
É isso. Enquanto não ganhava, ia aumentando a dívida, não?
Infelizmente foi isso mesmo que aconteceu.
Pediu ao senhor Lúcio uma dilatação do prazo de pagamento. E ele concedeu?
Não, eu nem cheguei a falar com ele.
Mas não chegou por quê?
Porque Lúcio já estava morto.
Como? Você encontrou o senhor Lúcio assassinado?
Foi isso mesmo. Por isso saí correndo e tomei precauções para não ser visto.
Mas por que o senhor não deu alarme?
Eu não queria que soubessem da minha ida naquele quarto. Ninguém sabia de meus entendimentos com Lúcio.
Voltou ao seu quarto, trocou de roupa... e aguardou tranquilamente a hora de se reunir aos demais, sabendo que havia um homem morto lá em cima.
Que mais eu poderia fazer?
Quando sua tia mandou a secretária chamar Dr. Lúcio, você já sabia que ele estava morto. Muito bem, Walter. Agora diga-me uma coisa. A que horas você esteve no quarto e encontrou o corpo?
Eu não posso dizer ao certo. Eu só sei que passava das 6.
Passava das 6. Eu estou vendo que muita coisa aconteceu no pequeno espaço de tempo que vai de 6 a 6:30.
Como assim?
Sei que foi nesse espaço de tempo que o crime foi perpetrado. Sei que duas pessoas estiveram no quarto. Mas talvez alguém mais tenha entrado ali sem ser visto. É, Minoru, o caso não é tão fácil como aparenta. Pode ir, Walter.
Diga, inspetor. Além de mim... quem mais esteve naquele quarto?
Isso é segredo por enquanto, rapaz. Mais tarde, talvez eu possa dizer. Pode ir. É, Minoru, é um problema, sabe?
E agora, ilustre amigo?
Bom, agora, Minoru, vamos carregar pedras para descansar.
E aí, isso que eu estou falando sério, carregar pedra? Minoru não entende isso.
Suzy já deve estar de posse de todas as impressões recolhidas pela perícia. Vamos fazer comparações. É um trabalho que exige tempo e paciência.
Bom, paciência a menina não tem muita, não? Mas já saber se nós contamos com bastante tempo para isso, não?
Temos todo o resto da noite pela nossa frente, Minoru. E amanhã será um novo dia.
Isso.
Trabalhamos muito durante a noite de ontem, mas parece que chegamos a um ponto importante.
O senhor já sabe quem matou Lúcio?
Talvez sim, talvez não, dona Ernesta. Antes de mais nada, eu quero fazer um apelo. Senhorita Mirtis, não quer modificar nada do que me disse?
Eu?
É.
Não, por quê?
teima em afirmar que falou com o senhor Lúcio.
Eu? Bem, eu...
Sua vacilação vale por uma confissão. A senhorita não falou com o senhor Lúcio. E por um motivo simples. Ele já estava morto.
Como sabe?
Chegaremos lá. O criminoso entrou no quarto da vítima pela janela e não pela porta, como todos pensam. Cometeu o crime num momento de ódio. Voltou para a sala ou para o seu quarto e mais tarde regressou ao local do crime, já então pela porta.
Não fui eu. Eu só estive lá uma vez.
Eu também. O senhor não pode me acusar de nada, inspetor.
Mas eu não estou acusando ninguém. Estão vendo esses papéis? São resultados dos exames da perícia. Mandei que examinassem a pedra mármore da janela, a maçaneta das portas de todos os quartos e também o vidro do tampo da penteadeira de seu quarto, senhorita Beatriz.
Não entendo para quê.
Assim, temos aqui a impressão do criminoso na pedra da janela, na maçaneta de um dos quartos e no vidro de sua penteadeira.
Isso quer dizer o quê, afinal?
Quer dizer que o criminoso entrou pela janela, matou o senhor Lúcio e tornou a sair pela janela. Mais tarde, vendo a senhorita sair do quarto do morto, teve uma ideia. Esperou que a senhorita saísse para o banheiro e, entrando em seu quarto, apossou-se de um dos brincos que estavam sob a penteadeira. Foi uma ideia engenhosa, não resta a menor dúvida, mas, dado o improviso, fez com que o criminoso deixasse pistas por todo lado. E isso o perdeu.
Mas quem matou Lúcio, no fim de contas?
A primeira pessoa a entrar naquele quarto.
Não, inspetor. Não olhe para mim. Eu estive lá depois.
E apanhou umas promissórias, não foi?
O senhor é um demônio, inspetor. Estive no quarto de Lúcio e vi as promissórias assinadas por meu filho em cima da mesa de cabeceira. Mas Lúcio já estava morto. Apanhei as promissórias e fugi dali. Alguém estava mexendo na maçaneta da porta. Saí pela janela e fui até o jardim pela escada existente na varanda.
Foi então que o criminoso voltou ao local do crime com o brinco que comprometeria a senhorita Mirfis.
Meu Deus, se me encontrasse lá dentro, era capaz de me matar também.
Talvez sim, talvez não. Ninguém pode precisar qual seria a reação de um assassino.
Mas afinal, inspetor, em que ficamos? Quem matou o Dr. Lúcio?
Uma mulher. Uma mulher despeitada por ele se haver casado com Dona Ernesta, fugindo ao compromisso anterior.
Não fui eu juro,
não,
inspetor.
Não, eu não estou falando da senhorita. Estou falando de outra mulher. Uma mulher mais velha, mais experiente e mais difícil de se conformar. Estou falando da assassina. Não tente coisa alguma, Dona Antonieta. Não conseguiria ir muito longe.
Antonieta?
Sim. O senhor descobriu tudo, inspetor. Fui eu. Eu fiquei furiosa. O Lúcio tinha feito jogo sujo comigo. Prometeu mundos e fundos. Exigiu que eu guardasse segredo a respeito da nossa situação e... No entanto, casou-se com Dona Ernesta. Por dinheiro.
Mas então, havia alguma coisa entre vocês dois?
A senhora se esquece de que foi por intermédio de Lúcio que eu vim ser sua secretária? Ele me trouxe para cá para que eu ajudasse a depená-la. Depois... Bem, depois iríamos tranquilamente gozar a nossa vida. Mas o canalha me atraiçoou. E isso eu jamais perdoei. Eu abomino os traidores. Eu odeio as pessoas que me enganam.
Quer dizer que a senhora, Dona Antonieta, matou o homem que a senhora amava, não?
Sim. E nunca pagarei o preço exato do meu gesto. Eu perdi a cabeça.
Infelizmente, cabeça é uma coisa que quando a gente pede, não pode botar anúncio no jornal procurando, não?
Bem, vamos embora. O caso está encerrado.
Mistério, apresentou o original de Hélio do Soveral, Casamento Mortal. Estiveram em cena os artistas Célia de Castro no papel de Ernesta, Carmen Dolores foi Antonieta, Ilka Maria Mirtes e Ara Jordão Glória, Wilson Marcos, Walter, Orlando Melo, Lúcio, Lourdes Santana, Suzy, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. O controle de som esteve Renan Fontes, sonoplastia José Marques, assistente Jorge Araújo, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho, supervisão Deise Lúcide. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério, um oferecimento de Leite de Rosas e do desodorante Barla.